Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Edux para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre do ano de 2023. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia em www.edux.com.br. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência são relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras que constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Edux e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Eduardo Parente, CEO da Edux, e o Sr. Rossano Marques Leandro, CFO e Diretor de Relações com Investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Eduardo Parente, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Eduardo, pode prosseguir.
Muito obrigado, bom dia a todos, espero que todos estejam bem de saúde e tão animados com as perspectivas do nosso país como nós estamos. Acho que a gente vai passar por uma série de números aqui que vocês vão ver o reflexo do que a gente já vem falando para vocês há algum tempo, da força do nosso portfólio, que mostrou muita solidez, robustez em épocas de crise forte que a gente viveu, e nesse momento de retomada da economia, especialmente de classe D vindo, tem uma capacidade de alavancagem operacional muito grande e de trazer resultados muito positivos. Olhando aqui para os destaques, a gente olha o crescimento versus 2020, o segundo trimestre de 2022, números bastante positivos, crescimento muito forte de receita, de 15%, e aí, como eu falei, da alavancagem operacional, resultando num EBITDA, de um crescimento de EBITDA de 24%, que é maior do que o range de guidance que a gente tinha dado, de 10 a 20%. A gente tem uma trajetória nos últimos três trimestres aí, né, de estar aí ou na faixa superior ou além do guidance, né? Foi 18% no quarto trimestre do ano passado, 21% no primeiro trimestre deste ano e 24% de crescimento agora, mostrando muita consistência. E esse crescimento de margem, né? Esse é um ponto que a gente vem sempre falando com vocês também, que a gente tem um portfólio que os serviços de maior margem são os que mais crescem, favorecendo esse momento aqui. E essa retomada de lucro líquido, quase 100 milhões a mais do que o mesmo trimestre do ano passado, um resultado muito comemorado aqui, né? A conversão de o FCO e a conversão de caixa, né? Já saímos de 92 milhões de geração de caixa operacional no segundo trimestre do ano passado, para 238 nesse. O que nos permite, né, somado com a volta do lucro, somado com a redução da alavancagem, que o Rossano vai falar mais para frente, e a geração de caixa que a gente está vendo agora, que a gente está vendo para frente, anunciar, e aí vamos entrar em detalhe mais para frente, a distribuição de dividendos ainda nesse ano de R$ 80 milhões, mantendo uma tradição desde 2007, todos os anos pagando dividendos para os nossos acionistas. Indo para a direita no quadro aqui, né, a gente, de novo, né, essa evolução aqui de EBITDA de 337 milhões para 418 dentro do tri, né? Assim, só para guardar as proporções, se eu não me engano, terceira ou quarta vez na história que a gente faz mais R$ 400 milhões de EBITDA no tri, a primeira vez no segundo trimestre, uma vez mais o crescimento da margem, o crescimento acima do guidance que a gente tinha dado de 10 a 20%, e uma evolução importante em todos os negócios, né? O premium, seguindo a tradição, né? 11% a mais de base de aluno, a medicina segue crescendo, 10%, receita líquida crescendo também. No digital, uma captação de 45% acima do segundo trimestre do ano passado. Isso é uma mudança importante para o nosso negócio. A gente tinha dado um guidance aqui de 20% de crescimento, mas tivemos um crescimento de trimestre par e nível chegamos a um número absoluto de trimestre par e nível com o número de trimestre ímpar. Então, foi um semestre muito, muito importante para a gente. Depois de um primeiro trimestre já muito bom também. Um crescimento de tickets do veterano de 13% de novo, aí a alavancagem, né, um crescimento de 43% no EBITDA. E o presencial, gente, é uma alegria grande ver esse crescimento de receita líquida. De novo, muito em linha com o que a gente vem falando para vocês, né? Acho que assim, quem olha a gente a fundo, acho que vai estar tão feliz quanto a gente com esse resultado, mas também muito sem surpresa, né? Isso é uma evolução, uma trajetória que vem sendo construída desde do momento da pandemia, e essa virada no presencial desse crescimento de receita tem muito a ver com o que a gente vem falando desde o primeiro trimestre do ano passado, né? Que é essa retomada do ticket, esse ticket veterano crescendo 9% e um EBITDA ajustado crescendo 48%. Então, uma alavancagem operacional muito forte. O que a gente vem sempre falando para vocês, a gente tem um posicionamento muito relevante de classe A e B, que nos ajudou demais nesse momento de crise, mas o portfólio que atende a classe B-, ali, o C e o D, muito forte, e aí qualquer variação de volume tem um impacto muito grande no bottom line, que é o que a gente está vendo aqui nessa página, que a gente vai ver nessa apresentação inteira. Bom, gente, falando aqui do premium, a gente tem essa evolução de 17% na receita, que é bastante em linha com o que a gente vem apresentando todos os trimestres. Uma vez mais capitaneado pela medicina, né, um crescimento em linha com o que a gente vem vindo de 18%. Novidade é esse 15% do BMEC, isso aqui é uma grande vitória para a gente. Quem acompanha a gente mais de perto sabe que a gente, ao assumir em 2020, teve que fazer um grande turnaround no Rio, tivemos que investir no crescimento de São Paulo, um prédio adicional, né? A gente não cabia mais no prédio da Paulista, então temos um prédio adicional na Faria Lima, que está belíssimo, bastante em linha, até um pouco melhor que o business plan. Isso gerando um crescimento de EBITDA aqui do lado direito, né, de 5%, que é menos do que a gente está acostumado, por algumas questões que nos afetaram nesse segundo trimestre, né? Então, aqui a gente teve uma retenção do FGFS muito maior do que o padrão, né, que foi feito pelo governo. Isso é uma coisa que a gente preferiu não contabilizar como receita, e é uma coisa que a gente tem uma expectativa ainda de questionar esses números. Uma vez, se tivermos sucesso, volta com uma receita lá na frente. Aqui a gente preferiu não contabilizar. E outra questão é o bônus, né? A gente, ano passado, teve bônus zero. Esse ano estamos provisionando bônus muito em linha com esses resultados que vocês vêm vendo aqui, né? Então, essa questão desses dois efeitos levariam a gente a um crescimento de 17% de EBITDA no semestre, 7% dentro do tri, e uma margem do semestre muito em linha com o ano passado, né, 48% versus 47% desse ano. Na hora que a gente olha as bases de alunos, a gente teve um crescimento aqui de 10% no IBMEC, 12% na medicina. O número de alunos da medicina aqui totalmente em linha com o guidance que a gente deu, né, mais ou menos onde a gente vê aí, a gente chegando no fim do ano, um pouco mais até. E o ticket dos dois, né, evoluindo 10% e 12% do MED e BMEC, respectivamente, com uma renovação, como sempre, ali em linha com os 96%. Okay? Entrando aqui então no ensino digital, tem várias mensagens muito positivas aqui, né? Eu começo pelo título aqui, né? Um crescimento de 45% na captação do trimestre versus o mesmo trimestre do ano passado. A gente tinha dado um guidance de 10% a 20%, fomos muito além disso. Tivemos uma captação de trimestre par no nível que a gente estava acostumado a ver só em trimestres ímpares, né? Então, mostrando o sucesso que a captação trimestral está tendo, né? E essa retomada do mercado, né? Já tivemos um número muito bom de AD no primeiro tri, estamos repetindo um número muito bom de AD no segundo tri, né? E aí aqui, então, obviamente, isso tem um impacto muito grande sobre a receita, né? Já tinha tido um crescimento de 23% no primeiro tri, tivemos um crescimento de 31% no segundo tri. E aí, um pouco, né, na tônica dessa apresentação, uma alavancagem operacional muito forte. Esse crescimento de 27% leva a um crescimento de 42% no EBITDA, e o crescimento de 31% aqui na ROL, no tri, levando a 43% de crescimento de EBITDA no trimestre, né? Então, uma coisa que aí é um ponto bastante importante dessa apresentação, e a gente já vinha falando isso para vocês, sinalizando essa direção, né? Essa evolução dessa margem de 38% para 43%, a gente não acha que isso é uma coisa pontual, né? Então, se é 43, se é 44, se é 42 para frente, mas o fato é que a gente vinha num patamar ali 39, 40, a gente acha que tem um novo patamar por conta dos efeitos dessa alavancagem operacional muito relevante aqui no ED, que, de novo, é o negócio aqui que mais cresce, né? E com uma margem muito superior à nossa média, com um efeito muito positivo no negócio como um todo, né? Então, embaixo à esquerda, uma evolução importante na base de alunos, um crescimento de 11%. E aqui à direita, né, o ticket médio de graduação, pegando as pessoas que já tiveram todas as ofertas, os impactos de diesel, etc., para a gente poder falar laranja com laranja. Estamos vendo aqui um efeito que a gente falou muito para vocês, uma precificação, especialmente no segundo semestre do ano passado, diferenciado, por conta de uma elasticidade menor que a gente viu no ano passado, a gente preferiu ir para o lado do preço, e os efeitos vocês estão vendo aqui. Esses 5 pontos percentuais de evolução na renovação não é uma coisa a ser celebrada, porque isso aqui é uma questão de sazonalidade, como a gente mencionou para vocês ano passado, e 73 é quase um back to basics aqui, back to onde a gente está acostumado a transitar. Tá? Andando para o presencial, eu acho que aqui tem algumas vitórias importantes também. Vocês notam à esquerda, embaixo no gráfico, né, essa perda de margem de 7%. Desde o fim do FIES, lá em 2014, a gente vem vendo perdas recorrentes, sempre aqui, né, com 2 dígitos, às vezes até nos high teens ali. Então, a gente está trazendo uma perda de, entre aspas, só 7%. Mas, em cima, você vê um aumento de receita, um aumento importante de EBITDA. De novo, voltando a falar aqui da questão da alavancagem operacional, né? Então, essa retomada de EBITDA 17, de crescimento no, no, na, na receita é importante, mas esse 17% de crescimento de EBITDA, ele é muito importante, e esse aumento de margem também é algo que a gente vinha sempre aqui na casa de 19, essa evolução ainda que não tão representativa como foi no EAD também, porque no EAD tem um crescimento de base forte, o que a gente conseguiu trazer de preço aqui está se refletindo dentro do EBITDA, né? E o preço aqui embaixo, esse crescimento de 9%, também muito em linha com o que a gente vem falando para vocês faz mais de um ano, um trabalho muito forte de crescimento nesses tickets após a temporada de descontos, é o que a gente chama de M7, né? O que você tem após aqueles primeiros 6 meses de ofertas, tanto de DIS para um lado, como de ofertas de 399, 4459 do outro, né? Então, isso aqui é laranja com laranja, é um crescimento relevante. Lembrando que a gente vinha com inflações mais altas, agora a inflação baixou, então o crescimento é bastante acima da inflação aqui, que a gente está bastante satisfeito. E aí a gente tem duas turmas, né, 20 e 21, que são turmas de tickets menores, né, que vieram aqui durante a pandemia. Essas pessoas já começam a se formar e sendo substituídas por turmas que têm tickets mais atraentes, né? Então, tem um efeito aqui contratado bastante positivo no presencial que a gente enxerga para frente. A renovação estava aqui em 84%. Vou passar aqui para o Rossano para falar um pouco para vocês sobre a parte financeira do resultado.
Boa tarde, pessoal. Obrigado, Eduardo. Seguimos então para o slide de receita. Esse trimestre, a gente mais uma vez apresenta um crescimento bastante relevante da receita, né? Fechando com 15% no trimestre, 13% no acumulado do semestre. Esse crescimento é mais uma vez puxado aí pela forma de performance, tanto dos nossos negócios do premium e do digital, mas dessa vez o presencial voltando a mostrar crescimento, né? Super importante para o desenvolvimento da receita da companhia. A participação de receita do premium mais o digital já está totalizando 57% agora. A gente aproveita para dar uma olhada mais de longo prazo e olhar que lá em 2018 a gente estava só com 22% desses dois negócios somados, né? Então, impressionante a transformação do portfólio da companhia nesse período. Chegamos então ao slide de gastos, né? Onde mais uma vez a gente vê refletido a excelente performance no controle de gastos da companhia como um todo, né? Todas as linhas, quando você olha isoladamente, reduzindo a sua participação na contribuição como percentual da receita, né? A única linha que você vê sem qualquer ajuste, tendo um crescimento como percentual da receita, é a linha de G&A e outras. Essa linha é muito impactada pela contabilização de bônus e remuneração variável da companhia, como destacado pelo Eduardo no slide do prêmio. Quando você faz esse ajuste, mesmo essa linha mostrando uma grande resiliência. Um outro destaque aqui que eu quero trazer, mais uma vez a linha de aluguel, estando estável em valor absoluto, né, trazendo uma grande contribuição aí em margem para a companhia mais uma vez. Então, o crescimento de gasto da companhia ficou no total, mesmo sem qualquer ajuste, apenas em 7%, muito em linha com o crescimento inflacionário e contribuindo de forma geral à estrutura de custo para melhoria relevante de margem da companhia. Um outro ponto só para observar é a manutenção da eficiência do VM, né? A gente continua operando num percentual, reduzindo o percentual da ROE em relação aos anos anteriores, né? E mesmo assim mantendo bons resultados de captação, o que mostra uma maior eficiência dos nossos gastos de mídia de forma geral. A gente chega agora no EBITDA, que reflete pelos slides anteriores que a gente viu a performance de gasto, demonstrando clara alavancagem operacional da companhia, uma expansão de margem semestre contra semestre, 2 pontos percentuais. Vale destacar aqui que a margem do prêmio foi impactada por efeitos não recorrentes, como explicado pelo Eduardo especificamente no slide do prêmio. E uma observação importante aqui, sem falar do EBITDA ajustado, né, que o EBITDA contábil cresce 35% no trimestre, e quando você olha o efeito ex-FRS, esse crescimento chega impressionante 51%, né, que mostra um reflexo da gestão forte de custos de imóveis, como a gente falou no slide anterior. A gente tinha olhado lá o total dos dois negócios, premium e digital, na visão da receita, ele fica mais relevante ainda agora quando você olha o EBITDA, por serem dois lugares, dois negócios com margens maiores. Esses dois negócios somados já somam 73% de todo o EBITDA da companhia. Seguindo então para a visão aqui do lucro líquido, mais uma vez um crescimento muito forte, 158% versus ano anterior, no total do semestre, a gente atingindo 207 milhões de reais de lucro nesse período, né? Isso é importante falar no trimestre de baixa sazonalidade, né? A gente chega a 52 milhões no segundo trimestre, né? Que normalmente não é um trimestre de geração de lucro forte. A gente está mostrando claramente que a companhia está chegando a um patamar muito significativo de entrega de resultado, mesmo diante de taxa de juros elevada, e consome parte desse resultado, mesmo assim a gente mantendo essa forte entrega. Seguimos então para o slide de caixa. A gente fica feliz de mais uma vez apresentar uma geração de caixa trimestral bastante pujante, né? Nosso fluxo de caixa livre cresceu 156 milhões de reais versus o trimestre anterior, enquanto o fluxo do caixa do acionista atinge mais um trimestre positivo, né? De novo, o segundo trimestre, que não é um trimestre de sazonalidade muito forte, a gente gerando de fluxo de caixa para o acionista. Além do resultado operacional, o caixa é impulsionado por uma excelente gestão do nosso capital de giro, né? Demonstrado pela manutenção do nosso PMR, que fica estável, na visão ano contra ano, mesmo diante de um semestre, um trimestre, com muita receita focada em receita de captação, né? Que é uma receita que tem um conto a receber de mais longo prazo. Mesmo assim, se manter o PMR, fruto da melhor gestão operacional, de caixa da companhia, né? Fatores que influenciam isso, o principal, sem dúvida, o índice de permanência do nosso aluno, né? À medida que a gente mantém a permanência do nosso aluno, aumenta a retenção desse aluno, você melhora a sua gestão de capital de giro. Também você tem o aperfeiçoamento de todos os processos de renovação, de arrecadação, que traz um impacto muito positivo aí para o conto a receber. Como a gente vem dizendo, né, a gente acredita que essa forte capacidade de gerar caixa do nosso negócio é fundamental e um dos grandes aspectos de diferenciação da nossa empresa em relação ao mercado, né? Deixa a gente muito bem posicionado. Dessa forma, a gente fica confortável para propor os dividendos extraordinários citados pelo Eduardo, né? Isso é uma grande demonstração de confiança nas perspectivas do negócio pelo management. Na visão de CAPEX, a gente segue dentro do nosso plano de educação, de execução até agora no ano. A gente já demonstrando uma redução na relação de CAPEX sobre ROL, né, atingindo 8%, abaixo do que vinha sendo no anterior, e chegando próximo aí do nosso guidance de médio prazo, né. Para o restante do ano, a gente traz uma pequena revisão do nosso guidance, tem um aumento de 4% do nosso guidance, de final de ano, a partir do momento que a gente identificou algumas oportunidades importantes de crescimento. Elas estão principalmente focadas aí no modelo de ensino semipresencial, em iniciativas de inteligência artificial, que já começaram a ser operadas dentro da companhia, e algumas oportunidades de crescimento em medicina. A gente então chega no slide de alavancagem, que é mais um destaque super positivo no trimestre, né? A gente alcançando uma redução expressiva nos nossos índices de alavancagem, que agora chega a 1,66 o nosso EBITDA ajustado. Isso é motivado por uma reposição importante na nossa dívida líquida, né, pela geração forte de caixa e pela expansão do nosso EBITDA, como vocês viram ao longo da apresentação. Como eu falei, nossa projeção futura para esses índices é mais um fator de tranquilidade para nosso anúncio de dividendos extraordinário. Para o curto prazo, a gente ressalta mais uma vez que não tem mais nenhum vencimento de dívida em 2023, né, o que dá uma tranquilidade grande para monitorar o mercado de forma oportunística, seguir alinhando o duration da dívida com a nossa perspectiva de geração de caixa futuro e também para aproveitar a oportunidade de redução do nosso custo de capital. Com isso, eu passo agora de volta para o Eduardo.
Muito obrigado, Rossano. A gente resolveu trazer aqui, nesse resultado trimestral, dois quadros que a gente não costuma mostrar aqui. A gente usa, às vezes, em apresentações institucionais, como vocês podem ver no nosso site, mas a gente acha que não só mostra bem o que a gente vinha falando da força e da resiliência do portfólio, como o momento que a gente está vivendo e por que que a gente está vivendo esse momento bom, tá? Então, começando nesse aqui com a parte de cima dele, o que a gente tem? A gente tem nas barras a soma de EBITDA LTM, começando no quarto trimestre de 2020, que é quando a gente começou a separar o EBITDA por unidade de negócio. E as linhas são as unidades de negócio, né? Então, a soma das linhas da EBITDA está lá em cima. Então, o LTM do presencial é essa linha azul escura. O LTM do EAD é a linha verde escura, a verde clara é a do premium, né? Então, o que aconteceu em 21? A gente teve uma queda muito forte do presencial, né? Ali é o último suspiro do FIES, é o Covid, é inadimplência, é a captação muito ruim, a gente tendo que praticar preços baixos, né? Nessa captação, que foi compensado pelo crescimento do premium e pelo crescimento do EAD, né? Então, tivemos um ano que tinha tudo para ser um ano muito ruim, com todos os impactos externos que a gente teve, e foi um ano que a gente conseguiu andar de lado, nesse momento difícil. E o que a gente vê em 22, né? O presencial, ele cai um pouquinho, né? Cai bem menos que no ano anterior, né? Foi de 600 para 420 no anterior, aqui a gente está falando de 420 para ali, 400, 410. O premium segue crescendo, mas o EAD andou de lado no ano, né? Ele terminou o ano com ali 520, 517, terminou no ano seguinte com 541. Muito um efeito ali da falta de flexibilidade do mercado EAD. Então, o que aconteceu nesse ano? Nós crescemos o EBITDA, né? Saímos de 1.340 para 1.460, com o premium sendo um fator muito importante para isso, o presencial deixando de cair forte, o EAD uma contribuição mais modesta, por conta das especificidades ali de crise financeira, incerteza com eleição, etc. E aí a gente chega em 2023, né? O que acontece em 2023? O que a gente vinha falando para vocês? A gente é muito bem posicionado na classe A e classe B, né, que, de novo, no momento de crise, ajudaram a gente a segurar aqui o portfólio, mas tem um crescimento, né, de novo, que vai crescendo com o número de vagas que a gente tem, um crescimento que ele é firme, forte e relevante. Por outro lado, né, a retomada econômica ela vem com classe C e D, onde a gente está excepcionalmente bem posicionado. Então, a gente vê uma retomada. É importante, né? A gente vê o poder do nosso portfólio que apresentou a característica da resiliência nos anos difíceis e que agora, nesse momento de retomada, tem uma alavancagem operacional muito forte que vem trazendo essa evolução, no caso aqui do EBITDA, né? Mas embaixo vocês podem ver aqui também no lucro líquido, apesar, né, a gente saindo ali do fim do ano passado de 1,39 para 2,66, agora apesar de a gente estar pagando mais juros que no ano passado e uma evolução no fluxo de caixa operacional passando de 1,1 bi nos últimos 12 meses, né? Então, a gente está muito satisfeito com o momento, animado com o que vem pela frente, né? E de novo, por esse portfólio que demorou, né? Mas construímos aí ao longo de tantos anos, que o efeito que o Rossano mostrou muito importante nessa evolução do 22 para 57, bastante relevante para esse momento que a gente está aqui. O segundo chart que a gente não costuma mostrar, aliás, são três, né? Esse aqui é o segundo que a gente não costuma mostrar. Eu acho que esse aqui mostra o que é o nosso negócio, né? O negócio que, em inglês, né? O compounder, né? A gente está lá sempre crescendo com a margem boa e sempre pagando dividendos, né? Então, a gente olha esse período de crise todo que a gente viveu aqui. Saímos de 3,6 bilhões de EBITDA em 2019, tivemos um crescimento de 8% ao ano até chegar onde a gente está, né? De 4,8 de receita líquida, né? Nesses últimos 12 meses. A margem sempre acima de 30%. E o que o Rossano comentou anteriormente, né? A gente, numa situação que a gente tem um lucro líquido voltando, um fluxo de caixa muito relevante, né? Uma redução muito expressiva da alavancagem, o conforto da gente seguir na nossa tradição desde 2007 de pagar dividendos todos os anos que estamos anunciando aqui. O terceiro quadro que eu tinha esquecido de mencionar anteriormente, que a gente também não traz sempre, né? Eu acho que a gente tem uma consistência muito grande na nossa estratégia, né? As pessoas, quando perguntaram para a gente, no início da trajetória desse nosso time aqui, lá em 2018, né, o que que a gente ia fazer, a gente falou M&A, EAD e medicina. Acrescentamos a questão da transformação digital, muito em linha com o que a gente viu acontecendo em outros mercados, e trouxemos, acho que fomos, podemos, sem nenhuma falsa modéstia, dizer que fomos super pioneiros no mundo da educação aqui no Brasil com isso, né? E hoje, né, uma situação interessante, a gente tem um preço da ação muito parecido com o que era o preço da ação no fim de 2018, uma empresa completamente diferente, uma empresa que cresceu 6% ao ano da receita, cresceu 7% ao ano no EBITDA, não tem nenhuma, hoje, praticamente nenhuma dependência de governo, o FIES se tornou irrisório dentro do nosso portfólio, e nos tornamos uma empresa muito mais. Temos um portfólio hoje que, de novo, é muito robusto no momento de crise, né? Esse crescimento do prêmio fala isso, tem um potencial de crescimento muito grande. Os nossos negócios de margem maior são os que mais crescem, né? E uma alavancagem operacional nesse momento absolutamente fantástica. Passando para frente, eu mexendo aqui para a página 16, queria falar de ESG. ESG é uma coisa que está no nosso DNA, que está no nosso coração, que está nos nossos valores, está em quem a gente é. Há 52 anos, ESG, o que mudou para a gente nos últimos 2, 3 anos é a forma que a gente fala sobre ESG, mas a gente sempre teve um olhar social muito forte, não só para a nossa atividade principal, mas para a nossa responsabilidade social, com todos os stakeholders, em especial quem está no nosso entorno. Né? O Instituto fez um ano, faz algumas semanas. Além de tudo que a gente sempre fez, que vocês conhecem, a gente trouxe 3 iniciativas muito grandes que estão tendo um grande sucesso. Primeiro, o programa de alfabetização e letramento de jovens adultos. Nesse primeiro semestre, formamos 200 alunos, usando os nossos alunos de licenciatura, tanto presencial quanto EAD e pedagogia, para trazer as letras para essas pessoas, né, dar dignidade para esse conjunto grande de brasileiros aqui. O segundo programa, Rede de Valor, né, que começou com os funcionários de Edux entendendo a situação de dificuldade dos nossos alunos de medicina, do ProUni, né? Então são alunos que o governo escolhe, quem que, então são alunos de super bom desempenho, alunos que tenha dificuldade financeira relevante, e nós complementamos as bolsas do governo, porque nos primeiros 3 anos esses alunos têm uma dificuldade muito grande de trabalhar, porque acho que é um único curso em tempo integral nosso. Então, os funcionários da Edux se cotizaram aqui, depois a empresa fez o match, né? E a gente agora começa a receber doações de fora. Então, estamos ajudando aqui 128 alunos do Rio de Janeiro de Medicina, mas estamos começando a levar isso para outros estados, e o nosso sonho é levar isso, trazer mais gente com a gente. Então, todo mundo que está ouvindo aqui, se quiser contribuir, é muito bem-vindo. Tem no nosso site, dentro do nosso relatório de sustentabilidade, como é que você faz isso, né? Trazer mais gente para a gente levar isso para outros cursos. De novo, nenhum real disso vem para a gente. Isso é tudo voltado para os alunos do ProUni, que, de novo, também não somos nós que escolhemos. Né? Terceiro ponto do Instituto, né? O programa forte que a gente está trazendo, a gente tem um carinho muito grande também pelos alunos do ensino médio, né? E aí é uma questão até de interesse próprio, né? A gente tem muita confiança no que a gente faz, a gente sabe que a gente receber melhores alunos, vamos entregar melhores alunos para a sociedade. Então, desenvolvemos também uma iniciativa dos funcionários, especialmente do pessoal lá do Grupo Q, né, do Q Concurso, uma plataforma de estudo gratuita, inicialmente com foco no Enem. Nosso sonho é levar tudo para todo o ensino médio como uma ferramenta de apoio para aquele aluno que quer ir além, para aquele professor que quer o material diferente dentro da sala de aula, para o pai que quer ajudar o aluno aí para o outro lado. Já temos hoje 138 mil alunos inscritos nessa plataforma totalmente gratuita, que a gente não pega lead, a gente não pega CPF, porque a gente tem parceiros que estão discutindo entrar junto para a gente ter uma senhora plataforma de conteúdo do ensino médio para apoiar professores pelo Brasil inteiro. Né? Então, falo com muita paixão desses programas, como falo com paixão sobre o Instituto e tudo que a gente faz. Embaixo, né, o que a gente tem trazido uma nova central ESG, dados muito mais simples, né? A gente tem ouvido muitos elogios das nossas informações, e aí vale para o mundo do nosso fórum ESG, mas vale também para limpeza, para clareza com que a gente apresenta os nossos dados aqui para vocês. A gente tem as nossas políticas e documentos todas ali, as nossas metas estão divulgadas ali, então eu tenho meta disso, o Rossano tem meta disso, toda a alta gestão tem meta disso, e isso tem estamos 68%, né, nesse momento, né, do que a gente tem projetado para o ano. Isso tem tido uma série de validações, né? O MSCI mais uma vez referendando o Instituto Ethos, a gente entrando no Pacto Global na Rede Brasil também, então muita coisa acontecendo como reconhecimento do nosso trabalho, como reconhecimento, né, Cláudia Romano, que é a nossa chefe aqui do ESG, dando aula, sendo chamada para falar assim, nos mais diversos fóruns, com muito reconhecimento, não só no mundo da educação, no mundo de empresas abertas, mas no Brasil em geral, como uma referência que a gente se tornou. Tá? Falando rapidamente aqui na parte direita, né, o meio ambiente, né, a gente aderiu ao Registro Público de Emissões, né, no Programa Brasileiro de Gases de Efeito de Estufa. Entregamos o questionário do Carbon Disclosure Project, fizemos a publicação da nossa política de marketing responsável e avançamos aqui nas frentes de gestão e privacidade e segurança de dados. Okay? Gente, considerações finais aqui, né? Então, um grande resumo do que a gente viu hoje. A gente tem uma grande disciplina de preço, um portfólio absolutamente vencedor, e aí eu acho que isso vale quando você olha o setor de educação, mas vale também quando você quer entender e apostar no Brasil com upside relevante e com proteção relevante para os downsides, como a gente tem mostrado nesses momentos difíceis aqui no nosso país. Mas a gente chegou num crescimento muito grande de EBITDA, de expansão de margem, né? Não é esse trimestre, como o Rossano falou anteriormente, né? A gente teve 18% de crescimento no quarto tri do ano passado, 21% no primeiro tri desse ano, 24% agora nesse tri, como consequência da alavancagem operacional, né? O volume voltou, a classe C voltou a acreditar forte no Brasil, a D também, e a gente está vindo junto com eles, né? Então, grande resumo da coisa: ticket médio de veterano crescendo versus o segundo tri de 22 em todos os nossos negócios, todas as nossas linhas de serviço. A captação do digital do segundo tri é absolutamente fantástica, um crescimento de 45%, é muito maior do que o guidance que a gente deu de 10 a 20 versus o ano anterior, mesmo período do ano anterior, de novo, chegando a números que a gente só estava acostumado a ver em trimestres ímpares. A receita líquida crescendo em todos os negócios, com um destaque especial aqui para o crescimento no presencial. O guidance do EBITDA superado mais uma vez, crescimento de 24% versus segundo tri de 22%, a margem ajustada EBITDA aqui em 32%, né? Na hora que você olha o contábil ex-IFRS crescendo mais de 50%, como o Rossano mencionou. O líquido crescendo 95 milhões, a geração de caixa para o acionista, eu acho que esse número aqui, grandíssimo, orgulho, crescendo quase 170 milhões versus o mesmo período do ano anterior, 1,2 bi de caixa e uma redução muito expressiva da nossa alavancagem, que já esteve acima de 2, chegando agora a 1,66, mesmo sem o efeito desse início de queda de juros que a gente viu recentemente aqui pelo Banco Central, tá? Olhando para frente aqui na página 18, o que é que a gente tem? Ponto super importante: mantendo aqui os 16 anos de dividendos ininterruptos, né? Vamos pagar 80 milhões agora nesse segundo semestre. Quando a gente olha para o 3T23, mesmo guidance dos últimos 3 trimestres, né? Da gente crescer entre 10% a 20% versus o 3T do ano passado, que foi um 3T muito forte, acima de R$ 400 milhões, né? A captação do presencial está vindo muito bem, não só em termos de volume, como vocês veem aqui, 25% a 35% de crescimento versus o ano passado, mas também em termos de preço. O digital crescendo 10 a 20 versus o 3T do ano 22, é menos do que a gente viu aqui o 45, mas aí tem uma questão do cara que entrou ali no estava na fronteira de um tri com o outro, né? Então, um pedaço do crescimento que a gente estava acostumado a ver aqui no terceiro tri foi no para o segundo tri desse ano, ainda assim, um crescimento muito relevante de 10 a 20% versus o ano anterior. Importante que a gente teve captações muito relevantes acontecendo esse ano. Não estamos vendo grandes variações na taxa de renovação, estamos vendo uma variação marginal versus o que a gente tinha, mais um para um lado, menos um para o outro, nada que preocupe, pelo contrário, estamos animadíssimos com a renovação que a gente está vendo aqui. O Rossano falou desses 4% de CapEx, né? A gente olhou oportunidades que a gente não tinha visto anteriormente e estamos querendo investir para que a gente tenha algumas coisas ainda esse ano e alguma coisa aqui no início do ano que vem, da gente seguir com a trajetória que a gente vai identificar. Com relação às vagas novas de medicina, é o mesmo que a gente já vinha falando para vocês, de 130 a 160 esse ano, né? E a base de alunos de medicina de graduação na casa de 8,2 a 8,3 mil. Então, gente, como eu falei no início, a gente está muito animado com o momento que o Brasil vive, a gente está muito animado com a perspectiva que a gente está vendo para a gente, para o setor de educação. Acho que a gente também, obviamente, quando você tem resultados, né, isso é muito engajador, muito motivacional, muito inspirador para a turma, né? E a gente fica feliz que é com o feedback que a gente vai recebendo, não só o quantitativo, na hora que a gente vê as coisas evoluindo, mas também o qualitativo da estratégia acertada que a gente fez, da estratégia vencedora que a gente fez ao longo desses últimos 5 anos, que, de novo, provou a fortaleza, a resiliência do portfólio nos momentos difíceis. E agora retomando a trajetória de crescimento junto com o nosso país, gente. Muito animado, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela confiança de vocês.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão Levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando novamente sobre o mesmo botão. Aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Fred Mendes, do Bank of America. Por favor, Sr. Fred, seu microfone já está liberado.
Bom dia a todos, pessoal. Obrigado pelo call. Eu tenho duas perguntas aqui do meu lado. Primeira delas, só puder falar um pouquinho de diz ali, né? Enfim, vocês aumentaram de 15 para 20%, e mesmo assim teve uma diluição no percentual da receita, né? Então eu queria entender um pouquinho o racional dessa mudança e se dado pelo menos nosso entendimento foi desse tri, né? Essa mudança, se tem algum risco de fazer alguma coisa retroativa e algum downside risk. Eventualmente algo que não esteja provisionado. Essa é a primeira. E a segunda, acho talvez mais estratégica também, é tentar entender um pouquinho de vocês o quanto, obviamente, esse primeiro semestre foi muito forte, né? Acho que é difícil ter uma visão diferente. O quanto que esse primeiro semestre forte, ele se carrega, tem um carry aí para o segundo semestre, né? Para o ano, né? Parece estar tá meio que dado. E aí, nessa linha, a gente entende que teve uma mudança forte também ali no guidance de captação para o presencial. Pelo menos na base de alunos do primeiro semestre, não tão forte assim, preço muito forte, mas a captação não tanto, e uma aceleração relevante no segundo semestre. Então, eu queria só entender esse carry e o porquê desse ânimo com o presencial, ainda mais para o segundo semestre. Obrigado, pessoal.
Ei, Fred, obrigado pela sua pergunta, cara. Eu vou começar aqui com o Rossano para falar do diesel provisão, depois eu vou junto com o Marcel responder o segundo pedaço aqui.
Boa. Bom dia, Fred. Tudo bem, cara? Obrigado pela pergunta. Sobre o DIS, cara, algumas menções da outra pergunta. Primeiro, não tem mais nada para acontecer retroativo, não. Esse ajuste foi feito, o impacto está aí no semestre. O impacto do ajuste é um impacto negativo, como você bem disse, mesmo assim você tem uma visão da PDD positiva em relação ao ano anterior. Isso vem, cara, da melhoria da retenção dos nossos alunos, né? Como a gente sabe, a PDD no ensino superior está muito relacionada a índice de evasão, né? O aluno que fica, o aluno precisa estar adimplente, né? Ele precisa pagar, ele precisa renovar. E a gente tem visto, vocês têm visto nos nossos relatórios, né? Nos nossos resultados, uma melhoria incremental praticamente em todo o trimestre dos índices de renovação, né? Isso melhora muito aí nosso perfil de recebimento e a gente vem vendo esse assunto, esse resultado aí acontecendo na linha de PDD. Por que desse ajuste agora de 15, 20%? É um ajuste conservador, né? Que você reduz a curva de aceleração nos momentos de evasão. A PDD basicamente ele tem dois picos. O diesel causa basicamente dois picos na PDD, né? É na entrada, porque você já faz uma provisão na cabeça para todo aluno, né? Independente de inadimplente ou não, você reconhece a receita, no mesmo momento você faz essa provisão que era de 15% anteriormente. E o segundo pico é na evasão. Dependendo da quantidade que você já faz de provisão no início, você reduz esse impacto na evasão, né? Como a gente está aumentando agora de forma conservadora a provisão já na entrada, você está reduzindo o risco futuro de aumento de PDD, né? Então, na verdade, você está flattening the curve, né? Você está reduzindo a curva, você está aumentando a PDD no início da curva do DIS e está reduzindo o salto de PDD no momento de inadimplência, né? Então, a perspectiva nossa é positiva. A gente vê a PDD, obviamente, quando você tem um ano com uma receita de captação muito grande, né? A gente sabe que a evasão do calor é maior do que a do veterano, a gente tem melhor de todas as categorias, mas quando você pesa mais o número de calores na tua base de forma geral, você tem uma maior evasão no mix, né? No consolidado. Então, você pode ter um incremento no segundo semestre, versus segundo semestre do ano anterior, mas a gente vê o ano bastante estável quanto o ano anterior. Nenhum cenário que a gente tem desenhado aqui, a gente enxerga um incremento de PDD, dado as considerações que a gente tem de renovação que vem sendo bastante positivas. Passo para o Eduardo aí para a segunda.
Legal, vamos lá. Com relação a segunda tem dois pedaços, né? Com relação ao carry, tem, né? Na hora que a gente traz uma turma grande no primeiro semestre, essa turma, e estamos tendo um índice de renovação bom, né? Nos permite dar esse guidance para vocês aqui, mesmo antes do fim da captação, né? De 10 a 20% de novo, uma vez mais, de crescimento de EBITDA, né? Vai ser o quarto trimestre seguido que a gente dá guidance nessa ordem de grandeza. Então, tem uma característica do setor que o primeiro trimestre, primeiro semestre, fazem muito do ano, né? E acho que isso tem sim. Esse crescimento presencial, Fred, acho que aqui tem uma coisa bem importante, cara, bem importante. Acho que você tocou num ponto bastante relevante. A gente saiu atrás dos concorrentes na questão do SEMI, né? Então, o SEMI, para a gente, é uma coisa que a gente faz dentro do campus, né? O nosso modelo atual, e acho que os concorrentes, quando você olha e você destrincha qual é o espaço que cada um olha no SEMI, tem no SEMI, a gente tem menos que o nosso fair share ali, né? Então, na hora que a gente olha a captação que a gente está tendo nesse momento da BU presencial, que inclui o SEMI presencial, a gente já superou o ano passado, ainda tem um mês pela frente aqui para ir, né? E o presencial em si, sem ser o SEMI, ele vem melhor que o ano passado também, mas tem um espaço muito grande, acho que isso tende a isso vai aparecer agora com força, e a nossa expectativa para frente é que isso apareça mais vezes, né? Então, tem um efeito muito grande sobre a BU, tem um efeito muito grande de alavancagem operacional, tem muita coisa acontecendo que a gente está pensando de forma diferente aqui, pegando o nosso espaço justo, o nosso fair share dentro de todos os mercados. Eu não sei, Marcelo, se você quer complementar alguma coisa. Eu te matei toda a resposta aqui, cara.
Acho que só o complemento aqui, a gente também, né, fora a parte de portfólio, né, que acho que a gente está numa situação bastante resiliente aí com o semi presencial vindo forte, mas em todos os outros produtos a gente tem notado taxas de conversão bastante altas no, no desde a, com todo o investimento em tecnologia que a gente fez, principalmente nos canais de venda ali também, né? Isso a gente tem surfamos no digital no segundo trimestre e a gente também vem surfando agora. Capturando muito mais aí de todos os leads e os prospects que a gente vem atuando em todos os produtos, que é só isso aí para completar.
Deixa eu
Perfeito.
complementar o complemento do Marcelo aqui, porque acho que esse é um ponto bastante relevante, né? A gente tem reduzido o VM como gasto total, né, com percentual da ROL, com conversões muito maiores. A gente está conseguindo aí, de novo, muita tecnologia por trás disso, ser bastante mais preciso nas pessoas que a gente traz para dentro e começa a conversar. Isso tem um impacto em tudo que a gente faz, né? Já já, Fred, a gente vai estar falando muito mais do ao vivo do que a gente fala hoje. O produto está tendo um grande sucesso aí também. Então tem muita coisa legal acontecendo aqui.
Perfeito, perfeito. Muito obrigado, parente, Rossano, Marcelo, super claro. Um abraço.
Obrigado, Fred.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Samuel Alves, do BTG Pactual. Por favor, senhor Samuel, seu microfone já está liberado.
Obrigado, bom dia, parente, Rossano, Marcel, bom dia a todos. São duas perguntas aqui do meu lado. A primeira é sobre o FGFS. Vocês comentaram ali um pouquinho sobre o impacto dele no segmento premium, né? A minha pergunta é mais se fosse contabilizado como era antes a retenção, né? Agora está com essa retenção muito maior que o padrão. O quanto que isso daí traria de receita adicional, ou EBITDA adicional, enfim, se vocês pudessem dar uma noção um pouco quantitativa, se essa retenção seguisse os padrões que eram adotados anteriormente. E uma segunda pergunta, né? Vocês deram um destaque aí para o pagamento de dividendos. Vocês pudessem falar um pouquinho sobre estratégia do ponto de vista de estrutura de capital, né? Acho que, dado esse fator de crescimento da alavancagem operacional, e as melhorias que vocês têm mostrado, né? Mais para entender se a companhia pode trabalhar aí com payout mais elevado aí nos próximos anos, tá? É isso. Bom, obrigado e aproveitei para parabenizá-los aí pelas melhoras apresentadas no trimestre. Obrigado.
Muito obrigado, Samuel. Vou passar para o Rossano aqui, são dois temas.
Claro. Bom dia, Samuel. Tudo bem, cara? Sobre o FGFS, cara, o impacto aí no premium, né, da tua pergunta, foi um impacto de mais ou menos 2 pontos percentuais na nossa margem. O impacto é todo na receita, né? Então dá para você fazer a conta bem aproximada aí de qual é o impacto de receita. Como a gente vem falando, vocês têm visto aí nas notícias, né? Essa é uma discussão que está muito forte com o governo agora. A gente não acredita que o cenário atual deveria se prorrogar, a gente deve chegar a uma taxa intermediária, e esse resultado deve se reverter ao longo dos próximos trimestres. Sobre a alocação de capital, cara, acho que você está certo, né? A gente claramente é um negócio que está mostrando a capacidade de geração de caixa, isso não tem por que não continuar crescendo ao longo dos próximos trimestres, né? A gente tem um desenho de curva de juro caindo aí ao longo dos próximos trimestres, que deve aumentar ainda mais a nossa capacidade de geração de caixa. E a gente sempre foi muito disciplinado em alocação de capital, né? Como o Eduardo falou, um pagador de dividendos aí desde do ano inicial. Os grandes investimentos da companhia já foram feitos, né? A gente tem comunicado que o nosso ciclo de CapEx já está num movimento decrescente, a gente vem mostrando isso, né? Mesmo com essa revisão que a gente fez agora, a gente está gastando menos que ano passado. Nossa visão de 2024 para frente, a gente deu esse guidance aí de chegar a 7, 8% da receita. Então, você vai continuar sendo um gerador de caixa cada vez mais forte. A tendência é ser continuar sendo um pagador de dividendos. É possível, sim, que o payout aumente, e a gente vai estar sempre atento à oportunidade, né? Mas, como a gente tem mostrado aí para o mercado, é um alocador de capital muito disciplinado. A gente vai fazer sempre a melhor decisão aí de olho no retorno para o acionista.
Deixa eu complementar aqui, Rossano, se tem algo, puxar um gancho aqui, Rossano, vou aproveitar a tua pergunta aqui, cara. Essa questão da FGFES, a gente chegou a discutir aqui dentro, que a gente tinha todos os debates, ter todo o argumento para colocar isso como não recorrente, e preferimos não fazer, né? E acho que isso tem um ponto aqui, acho que teve um relatório, eu não vou lembrar qual, que fez um highlight muito importante nisso, né? A gente está num momento diferente da empresa, né? A gente teve um momento em que a gente estava se defendendo muito, e a parte de redução de custo tinha uma importância fundamental para o que a gente era, né? Então isso foi importante no momento difícil, mas está sendo super importante agora, e vamos manter a nossa disciplina, né? Da gente poder ter essa alavanca de operação olhar para frente, mas isso acaba que tem um impacto muito menor nos não recorrentes, né? Então a gente está fazendo um esforço aqui e buscando, e acho que também está em linha com o momento, para a gente deixar esse resultado super, super limpo, né? Se você olha o nosso EBITDA contábil, é praticamente em linha, acho que é até um pouquinho maior do que o EBITDA ajustado do semestre, acho que isso é uma coisa bem importante, tá? A questão da alocação de capital, e aí, de novo, foi muito, muito legal a conversa no conselho, né? Que a hora que a gente começou a falar sobre isso, tem um fluxo de caixa para o acionista sendo gerado, o lucro líquido subindo e a gente tem uma redução relevante na alavancagem. Eu acho que a gente viu bastante o que a gente tem olhando para frente, né? O que a gente tem de previsão para 2023 e para 2024, né? A gente tem um conforto de retomar essa trajetória. Então, a gente, de novo, somos reconhecidos por ser espartanos e bastante disciplinados na alocação de capital. No momento que a gente olhou e falou, será que dá, será que não dá, preferimos anunciar o não pagamento. Na hora que a gente viu que dá, estamos retomando, e acho que isso fala muito sobre como nós e o nosso conselho estão enxergando esse momento para frente. Tá bom? Obrigado aí, Samuel.
Deixa eu só complementar
Vai?
mais um ponto, aproveitando a carona do Eduardo falando do EBITDA contábil, né, que na associação com caixa, né, quando você olha o EBITDA contábil ex-FRS, que é um proxy melhor para a visão de caixa, a gente cresceu 50% quanto no ano anterior, né, um crescimento ainda maior do que o EBITDA, que sem dúvida é um grande guia para a visão de capacidade de geração de caixa nossa.
Obrigado, parente Rossano. Bom dia.
Obrigado, Simão.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Caio Moscardini, do Santander. Por favor, senhor Caio, seu microfone já está liberado.
Oi, pessoal, bom dia. Obrigado por pegar minha pergunta. Tem duas aqui, na verdade. A primeira, parente, se puder comentar um pouco sobre a que nível de utilização de capacidade que vocês estão rodando aí nos campos. Né, e uma segunda com relação ao que concursos, né? Como que vocês estão vendo as oportunidades de crescimento, agora dado que aparentemente abriu um pouco mais, né, essa questão dos concursos, que tipo de crescimento a gente poderia esperar vindo dessa frente? Obrigado.
Obrigado, Caio. Eu, antes de passar aqui, vou passar para o Haroldo e para a Marina para responder as suas questões. Queria te dar os parabéns aí pela sua capacidade de ver através dos ciclos, né, cara? Acho que tem uma visão de longo prazo, que acho que tem todo o interesse nos clientes de vocês, que, cara, você foi absolutamente diferenciado aí no mercado. Parabéns aí, cara. Vai lá, Haroldo.
Obrigado, Eduardo. Caio, essa é uma ótima pergunta. O presencial tem dois grandes drivers aqui, um é custo docente, o outro é de fato gestão imobiliária, né? Principalmente quando tem redução de base ou uma possível mudança de mix para o SEMI. A gente faz isso o tempo todo, tá? A gente está todo tempo buscando oportunidade de otimização. Eu não posso passar exatamente o valor de ociosidade que a gente tem, mas a gente tenta deixar essa ociosidade razoavelmente constante entre as unidades, e a gente tem muito trabalho de entregar espaço, mudar de unidade quando é possível. Ao mesmo tempo que não tem muita capacidade ociosa, a gente não pode deixar de capturar oportunidade futura num possível retomada do presencial. Então, o que eu posso comentar aqui é que a gente uniformiza o máximo que pode, sempre considerando o custo de mudança que sempre tem algum. E a gente já está em níveis bem adequados aí de redução de capacidade. A gente fez isso ao longo dos últimos anos, a gente continua fazendo, e aí, dando exemplos concretos, nesse semestre, a gente reduziu espaços em Madureira, Feira de Santana, Norte Shopping, Nova América, no Rio. Então, a gente faz isso, unidade, unidade, de fato, isso tudo é feito dentro do plano que a gente tem. A gente sempre tem um plano que é atualizado, mas um plano de cada unidade, tá? E ou seja, a cidade talvez seja o ponto mais importante que a gente considera nesse plano de sustentabilidade dos imóveis. Então, é isso, cara. A gente não pode ter muita ociosidade, a gente tem bastante dado para isso. Ao mesmo tempo que a gente não pode ter muito no limite ao ponto de perder uma capacidade de alavancagem operacional no futuro. Cara, fui meio genérico aqui, mas só para de fato não passar o número, mas a gente olha todo o tempo, toda a unidade, esse nível de ociosidade. Seja a quantidade de salas utilizadas, seja a quantidade de carteiras utilizadas em cada sala.
Legal, obrigado. Agora, só fiquei com isso.
Complementando aqui sobre o grupo Q, a gente está de fato bastante animado. Tem sido, a gente já está vendo uma movimentação forte aí de sinais de retorno dos concursos, mas também a gente está numa estratégia maior em andamento no grupo Q. Hoje a gente tem por volta de 500 mil usuários pagantes, ainda um ticket médio muito baixo, basicamente no nosso produto mais básico, que é a parte de preparatório com questões, né? E a gente lançou recentemente produtos novos que fazem com que a gente dá a possibilidade de fazer um upsell forte, aumentando esse ticket médio e rentabilizando bem a base. Então, desde uma pós-graduação para os alunos, que é um elemento importante quando você está falando em concurso, que muitas vezes afeta a remuneração, a você sair das questões para efetivamente um preparatório mais amplo para o concurso específico. Então, a gente fez uma remodelagem aí da plataforma. Isso tudo a gente tem expectativa alta de se traduzir em a gente conseguir rentabilizar o nosso ecossistema, que já é muito volumoso, de uma forma muito mais positiva. Então, a gente tá bem animado aí com o Q. Acho que certamente foi uma aquisição que tem dado muita coisa positiva aqui para a Edux, seja do ponto de vista de tecnologia, seja do ponto de vista de resultados. E a gente está vendo aí à frente um futuro bastante forte aí para o grupo Q.
Gente, acho que daqui a 5, 10 anos a gente vai olhar para trás na aquisição do Q Concurso. É só reforçando o que a Marina acabou de falar, né? E vamos ver a história que a gente fez, né? Porque acho que é uma aquisição foi muito positiva no número, no ponto de vista financeiro, o que a gente pagou versus o que eles geravam de caixa, muito positiva do ponto de vista de oportunidade de crescimento do Q Concurso. Mas, cara, o impacto que eu vou chamar de meninos, mas não depreciativo, mas porque são mais jovens do que a gente, mas o impacto que esses meninos têm na Edux como um todo, de pensar diferente, entender o aluno, de acelerar soluções tecnológicas, de acelerar a mudança e de fazer coisas muito baratas, esse impacto é absolutamente imensurável, cara. Acho que isso. A gente já enxerga isso, a gente obviamente não tem a capacidade de passar toda a magnitude para vocês, mas acho que isso vai ficar muito claro como um diferencial competitivo muito grande, não só na experiência, como no que a gente vai conseguir levar de volta através de inteligência artificial para os nossos alunos. E acho que isso, a boca do jacaré tecnológico vai abrir ainda mais nos próximos anos aí, tem muito a ver com esse pessoal ajudando a gente aqui. Obrigado, Caio. Respondemos, Caio?
Claro, super claro. Pessoal, obrigado, Haroldo, Marina, pelas palavras para a gente. Bom final
Obrigado,
de
Caio.
semana para todo mundo.
Nossa próxima pergunta vem de Maurício Cepeda, do Credit Suisse. Por favor, senhor Cepeda, seu microfone já está liberado.
Obrigado, Eduardo, Rossano, obrigado pelo espaço. Tenho duas perguntas aqui. A primeira a gente tem feito para todas as empresas de educação, a questão da sustentabilidade da demanda. Eu vejo que você já citou algumas vezes aqui a parte macroeconômica, mas se puder, talvez, falar um pouco, né, do que vocês enxergam como sendo os principais fatores macroeconômicos que levaram essa admissão bem maior agora, se é por conta da persistência do emprego, se é por conta de renda de família, se é a confiança do consumidor. E como vocês estão vendo isso para frente, né? Entendo que tem essa positividade da queda de juros, mas também tem algumas previsões de desaceleração, inclusive até do setor de serviços, ou se na verdade também tem a ver com fatores comportamentais ou até um ganho de share dos players listados em cima dos outros. Tá? Então, essa seria a minha primeira questão. E a segunda questão é ticket, né? Também outro mérito de vocês estão crescendo bem acima da inflação, mesmo considerando só os veteranos. Se isso está vindo majoritariamente pelo reajuste, se tem algum efeito mix, ou se eventualmente o fato de vocês já estarem formando essas tranches do passado que vieram com preços menores na época de uma guerra de preço, se isso também tem um efeito mix e até quando esse efeito poderia perdurar. Bom, obrigado.
Obrigado, Maurício. Cara, eu posso passar uma tarde falando aqui sobre as suas perguntas e teria o prazer de fazer isso, mas vou tentar resumir aqui tudo que está na nossa cabeça, tá? Então, essa retomada da demanda, ela na verdade é uma retomada muito forte no EAD, né? Uma demanda de mercado como um todo, né? No presencial a gente não vê essa retomada toda, né? Então, eu acho que talvez tenha mais a ver com o que você está falando aí de houve uma redução de capacidade muito grande no mercado, né? Essa coisa muito clara, né? A gente olha para a gente aqui, a gente chegou a ter 120 campos, hoje temos menos de 100. Acho que isso vale para os grandes players, vale para os pequenos também, né? Então, na hora que você tem um reajuste disso, né? Eu acho que os efeitos que a gente nota no presencial são muito mais de retomada de ticket e no nosso caso específico, né? Da gente está indo tomar esse nosso share do presencial aqui, né? O EAD é diferente, o EAD de fato tem um movimento muito mais positivo no mercado como um todo. A gente não sabe exatamente por quê, posso ficar tentando te enrolar aqui, mas eu vou te dar as hipóteses com que a gente trabalha aqui, tá? Primeiro, eu acho que assim, 22 foi um ano difícil, em termos de demanda, muito pouca elasticidade. Então, quando você olha os nossos preços maiores na EAD, ele tem a ver com a gente. Não ter elasticidade, a gente sobe preço, né? E a gente mede isso semanalmente aqui, né? E curiosamente, 18 também foi um ano difícil, né? Então, primeira hipótese que a gente faz aqui, anos de eleição são anos que as pessoas ficam mais inseguras, querem ver o que vai acontecer e talvez sejam mais complicados. A gente vai olhar com muito carinho em 2026, né? Segunda hipótese que a gente tem é que na hora que você teve a pandemia, né, 2021, muita gente em casa, você teve uma antecipação de demanda ali que em 2021 entraram pessoas que naturalmente entrariam em 22, né? Então teve um ano mais difícil. 22 e 23 é a retomada da trajetória de crescimento, né? Que seria natural com a evolução do mercado. Tá? O fato, cara, é que a gente não vê. A nossa captação do segundo tri foi tão forte que a gente chegou a aumentar os preços no fim da capta, do, no, no fim do período do segundo tri. Tivemos conforto para isso, né? Então, são coisas que a gente está olhando e a demanda vindo e o terceiro tri vindo bem também. Então, e no momento que assim a gente olha e a gente está super animado com o Brasil, como a gente vê vários investidores também super animados com o Brasil, mas também essas coisas não aconteceram todas, né? Eu acho que até brinquei da gente ser leading indicator, né, de confiança da população, né? Então, assim, o efeito da queda dos juros ainda não apareceu no prato de comida das pessoas, né? O efeito dos programas sociais ainda não tem um reflexo inteiro ali, né? Então, a gente acha que tem mais por vir, tá? E obviamente, macroeconomia pegando tem um impacto muito grande na gente. Né? Eu acho que a gente, com esse portfólio que a gente criou aqui, eu acho que quando você pensa assim, quero investir em educação, ou quero investir no Brasil, né? Caramba, eu tenho um portfólio que tem uma resiliência alucinada num momento super difícil do país e que você tem quase que um multiplicador versus o crescimento do país na hora que você tem uma retomada de crescimento. Né? O país cresce 3, a gente vai crescer um múltiplo disso, né? Por conta, de novo, da alavancagem operacional que a gente tem e da quantidade enorme de pessoas. Né? São mais de 30 milhões de brasileiros que têm ensino médio e não têm ensino superior, que são super candidatos ao EAD. Né? Você pode brincar comigo que não vem os 30 milhões. Cara, que vem é um. Que vem um do milhão dos 30 milhões. É um impacto muito grande sobre a gente, sobre o mercado, sobre os concorrentes também. Né? Então, Marcelo, você quer falar sobre o ticket?
Posso falar? Só também complementar um pouco o primeiro tema aí, Maurício. A gente também vem surfando uma estratégia que a gente definiu lá atrás também de aumento de participação em outros mercados que a gente não aproveitava tanto, né? Então a gente tinha um share menor do que normalmente a gente tem. Marca Estácio é a marca mais reconhecida nacionalmente, mas a gente ainda tinha possibilidade de crescimento em, por exemplo, em São Paulo, Minas e alguns outros estados. E nos últimos 2 ciclos a gente ganhou share consistentemente nessas regiões, tá? E para a gente foi muito importante, principalmente no digital. Então isso também ajuda aí a mostrar um pouco da sustentabilidade dessas coisas para frente, né? E caminha com toda a questão macroeconômica. Sobre o ticket, tem os dois efeitos que você comentou, tá? Então aqui acho que é importante, a gente tem trabalhado de forma bastante exaustiva aí, a gente vem falando sobre os preços de captação, né? Então a gente vem crescendo o preço e testando essa elasticidade com certa frequência e sustentando essas safras novas, né? Então essas captações que a gente tem feito recentemente, né? A gente vem ganhando preço, principalmente no presencial, no EAD, né? A gente, como o Eduardo comentou, no fim do período a gente chegou a ter conforto para subir um pouco o preço também no fim do ciclo passado e por conta dos resultados que estavam vindo. E no que é o veterano, aí sim a gente tem um efeito de mix, né? A gente tem essas safras novas que elas são melhores do que as equivalentes do passado e a formatura de algumas safras que eram um pouquinho mais debilitadas em termos de ticket, principalmente aquelas da pandemia, tá, Maurício? Então tem esses dois efeitos aí, fora toda a estratégia de repasse de preços, etc., que a gente também segue aí e retocado, tá?
Legal, Eduardo. Marcelo. Opa.
Peraí, que acho que. Arul, dá uma complementada, cara. Acho que é legal você.
Eduardo, acho que só tem um ponto que eu queria complementar, que é sempre no passado houve um ponto para a gente de dependência do Rio de Janeiro, o peso do Rio de Janeiro no, na base, na captação. E nos últimos anos a gente tem reduzido bastante isso, aumentando participações, principalmente quando a gente fala Sul e Sudeste. Então, a gente sempre teve historicamente lá atrás participações grandes no Rio e Nordeste, e isso tem cada vez mais a gente ganhando espaço. Em Minas especificamente, São Paulo e Sul, tá? Então, Maurício, isso tem contribuído aí para tanto a questão de proteção de ticket, mas também esse aumento de base, captação e sustentabilidade, porque quando a gente depende menos de economias pontuais, problemas de economia pontual em algum local. Então, a gente é muito mais uniforme no Brasil do que a gente foi no passado, com esse ganho de market share que a gente tem tido aí nos últimos anos no Sul e Sudeste.
Perfeito. Legal, Eduardo, Haroldo, Marcel. Obrigado.
Obrigado, Maurício.
Nossa próxima pergunta vem de Marcelo Santos, do JP Morgan. Por favor, senhor Marcelo, seu microfone já está liberado.
Bom dia, Parente, Rossano, todo o time da Edux. Obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. Eu tenho duas. A primeira seria para o Parente. Vocês tiveram aí um aumento de 5 pontos na margem do digital, que, assim, historicamente, o discurso da Edux foi que a margem talvez tivesse downside, fosse uma margem que não fosse sustentável. Eu queria que você pudesse discutir um pouco a sustentabilidade disso indo para frente, quais são os elementos que permitiriam. Se a gente está num novo patamar mesmo que veio para ficar. E a segunda pergunta é mais pontual a respeito da decisão do Supremo na questão de medicina. Vocês têm algum processo que foi feito por liminar e que está avançado no MEC e que talvez pudesse seguir, dada a decisão do Gilmar Mendes? São as duas perguntas.
Obrigado, Marcelo. Vamos lá. Primeiro, essa evolução do digital, né? Assim, que a gente tem de pró e contra no impacto da margem do digital? Né? O pró, claramente, é a alavancagem operacional, né? Então, cada aluno que chega encontra um custo fixo já aqui, né? Então você tem um EBITDA do aluno marginal muito superior à nossa margem média, né? O contra é uma projeção de longo prazo que a gente sempre fez e que há 5 anos estou errado, né? Que é uma perda de preço aqui. E acho que. Por que que eu acho que eu estou errado há 5 anos, né? Porque, no fundo, como você tem muito. O mercado cresce, né? Você nunca está chegando naquele momento em que você tem uma batalha de preços, né? Então, talvez isso aconteça, ou provavelmente isso vai acontecer, mas enquanto você tem 30 milhões de pessoas para entrar aqui. Isso não está se refletindo. Tá? E o segundo efeito que a gente tem nisso é a questão da gente estar crescendo nos polos parceiros, na verdade, estar crescendo no polo próprio, então você tem um repasse ali dentro. Tá? O que a gente vê? O crescimento se deu nos polos parceiros, né? Nesse momento que a gente está falando aqui. Né? Então, os dois efeitos já estão aqui, né? O efeito de você ter alavancagem de pressão do polo parceiro estão aqui. E o preço, né? O preço a gente tem você viu ali o preço versus o ano passado. O que a gente tem ali? Um efeito de que a gente criou uma turma no passado, duas, na verdade, quatro turmas, quatro trimestres ali de tickets mais altos que vão ficar com a gente aqui entre 2 anos e meio e 4 anos, dependendo do curso que for, né? Então, esse efeito, se acontecer, né, quando acontecer, eu acho que ele está muito mais longe do que eu antevi anteriormente. Então, eu acho que sim, acho que a resposta direta a você é sim. A gente acha que esse aumento de alguns pontos percentuais da margem do EAD veio para ficar. Se é 5, né, talvez não, né, talvez seja. Porque o 38 também não é a nossa média, né? O 38 do segundo trimestre é abaixo da nossa média. Então, é bastante. As nossas contas aqui, Rossano, me chamou atenção para isso já no começo do ano. Falou assim, a gente vai ter um ano bastante diferente aqui de margem. Isso vale para o EAD nos 5 pontos, mas vale para o presencial também, né? Ainda que numa magnitude um pouco menor, né? Então, estamos tendo um efeito de alavancagem de operação muito grande. A gente acha que isso sim veio para ficar. E aí, muito, muito importante, aí, complementando, Marcelo, a gente está tendo uma margem geral da companhia maior, né, do que no ano passado, apesar de ter alguns custos relevantes adicionais acontecendo. Por exemplo, a própria questão da remuneração dos executivos, né, que ano passado o bônus foi zero, a gente teve um ILP mais fraco, né, então algumas coisas aconteceram. A própria questão do FGFS, que teve um impacto nesse ano passado, não tinha. Então tem uma série de coisas acontecendo que numa situação normal deveriam puxar a nossa rentabilidade para baixo, que não vem acontecendo por esse ponto que você levantou e também pelo fato de que os nossos negócios de maior margem são os que mais crescem aqui dentro, né? E a gente vai e o presencial saindo dessa linha d'água, né? Dessa situação de difícil ali de margem abaixo de 20%, que vocês sabem que depois ainda tem aluguel e capex ali em cima, então a geração de caixa é muito limitada. A hora que você começa a sair 1, 2 pontos a mais, isso tem um efeito muito grande sobre o todo, tá? Sobre o STF, vou deixar aqui para o Dr. Silvio falar para a gente aqui, cara.
Marcelo, bom dia. Obrigado pela pergunta. E primeiro dizer que a gente achou essa medida cautelar muito positiva, tanto para o setor como todo, pensando também na sociedade, né? A gente vem trabalhando com essa expectativa mesmo de que a gente teria uma decisão que pudesse garantir critérios mais restritivos, né, e coerentes, evitando essa abertura eventual indiscriminada aí de cursos de medicina e vagas, né? Então, a decisão, como vocês viram, né, ela mantém em andamento alguns processos que já tinham portaria e modulou, deixando seguir, na verdade, aqueles que já tinham ultrapassado ali a fase inicial da análise documental. Só que eu acho que, para responder a tua pergunta, acho que vale dizer que essa definição da modulação ainda está incerta. Nesse momento, a Conju está debruçada lá para entender exatamente como é que isso vai ser aplicado, né? Isso certamente vai se modificar ao longo dos dias. A gente tem um julgamento começando agora dia 25 do 8, que vai até dia 1º de setembro. E, portanto, ela ainda é referendada e depois levada para plenário, enfim. Então, a gente ainda acha que tem muita água para passar debaixo dessa ponte. E com isso, acho que é precoce a gente estabelecer aqui ou antecipar um impacto, seja no setor, seja aqui na nossa BU. Então, acho que o ideal é a gente aguardar ainda mais um pouco essas definições e mais para frente a gente consegue, com mais clareza, aí comunicar esses impactos que você perguntou.
Tá joia, tá muito claro. Obrigado por ambas as respostas.
Obrigado, Marcelo.
Obrigado.
O Silvio falou aqui, primeiro a gente faz, depois a gente fala, Marcelo. Quando tiver boa notícia, a gente te dá.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Leandro Bastos, do Citi. Por favor, senhor Leandro, seu microfone já está liberado.
Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? São duas perguntas também. A primeira é sobre captação. Vocês passaram aqui uma orientação de volumes, né? Queria explorar um pouco a estratégia de precificação. Vocês até mencionaram que no fim do ciclo agora do EAD, no segundo tri, vocês aumentaram um pouco o preço. Então, se essa segue meio que a política para o segundo semestre, o que vocês puderem comentar aqui sobre expectativa de ticket para esse ciclo? É a primeira. E a segunda, só um follow-up sobre o FGFS. O Rossano chegou a mencionar que é 200 bips de impacto, né? Só para entender quanto que é retroativo desse impacto e quanto que deveria ser o recorrente, pelo menos até que as regras mudem. É isso. Obrigado.
Obrigado, Leandro. Eu vou passar para os experts aqui, Marcel e Rossano, para responder você, cara.
Leandro, obrigado aí pela pergunta. Sobre a captação, assim, a gente está. Primeiro, tema de pricing a gente acompanha aqui com o dedo no pulso, né? Então tem um acompanhamento aqui sistemático, né, que a gente fala com bastante clareza sempre. A gente tem preços hoje que eles são, comparados com o mesmo período do ano passado, eles são um pouco abaixo, né? O ano passado foi quando a gente começou a pilotar as altas de todos, né? Mas já seguem mais ou menos a mesma estratégia que tem funcionado agora nesse primeiro semestre, né? Então a gente tem os patamares, eles são parecidos. No caso do EAD, a gente já está bastante mais estável desde o fim do segundo tri. O presencial, a gente começa a notar um pouco mais aí de competidores um pouco mais puxando o preço aí um pouco mais para as médias parecidas com as nossas, tá? Então a gente vê essa movimentação. E de novo, aqui a gente vive o dia a dia com essa questão, tá? Mas basicamente a estratégia segue muito parecida com o que a gente fez no primeiro semestre, e a gente acredita que isso tá funcionando e tem funcionado aí no acompanhamento, tá?
Beleza. Falando, tudo bem, cara? Sobre a tua pergunta da FGFiéis, né? Eu mencionei os dois pontos percentuais do nosso negócio premium, né? Que é o que tem impacto mais relevante de receita FIéis, né? O digital é quase inexistente, do presencial já é bem pequena a participação do FIéis, então acaba que o negócio que tem um impacto relevante é o premium, como te falei, esses dois pontos percentuais. Desses dois, cara, 0,5 era do contas a receber de meses anteriores, né? O governo demora um tempo para pagar, a gente sempre contabiliza a receita pelo percentual de retenção corrente. Quando mudou o percentual, a gente ajustou o contas a receber. Esse impacto foi de 0,5, né? Então, dos dois pontos aí, 0,5 veio desse contas a receber de períodos anteriores. Então, 1,5 deveria ser o recorrente, mantido esse nível de recolhimento que tem sido hoje. Já está em discussão uma medida provisória aí pelo governo, que traria isso de volta para 25%. Se isso for aprovado, esse impacto recorrente reduz pelo menos pela metade, tá? Então, nesses níveis que estão sendo discutidos agora, teria um impacto aí por essa próxima 0,7 aí da receita para o negócio primo.
Tá ótimo, pessoal. Obrigado. Bom dia.
Obrigado, Leandro.
Nossa próxima pergunta vem de Vinícius Figueiredo, do Itaú BBA. Por favor, senhor Vinícius, seu microfone já está liberado.
Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. Acho que são dois pontos que eu queria explorar. Primeiro, com o crescimento forte de EBITDA que vocês vêm mostrando, né? A geração de caixa ela vem surpreendendo nos últimos tris. Mas tentando olhar agora para o segundo semestre, dá para imaginar que, como vocês comentaram, né? Com uma continuação forte aqui da renovação nesses patamares, o ticket sendo continuando nessa mesma toada, a gente consegue imaginar uma aceleração de geração de caixa? E aí, se vocês puderem comentar em específico a dinâmica de quantos a receber, seria excelente. E aí, o segundo tópico, que é um pouco mais estratégico, mas como está a cabeça da companhia para crescimento inorgânico? Como vocês enxergam agora a valuation em relação a eventuais compras aqui de players privados, ou até mesmo enxergam com bons olhos aqui um deal um pouco maior, mais transformacional aqui com players listados? Obrigado.
Obrigado, Vinícius. Eu vou começar com a segunda aqui, depois passar sobre a geração de caixa para o Rossano aqui. Cara, isso não tem ocupado espaço na nossa agenda hoje, né? Eu acho que tem um momento muito. Você tem um espaço muito pequeno na nossa agenda. Eu acho que na hora que a gente olha as possibilidades, né? O EAD, a gente acha que tem um senhor crescimento de mercado ainda, que tem como crescer muito organicamente, né? Então, muito pouco provável de a gente fazer um deal relevante aqui. O Primo, a gente tem muita disciplina, a gente fica com aquela dor de pagar cara, normalmente as pessoas vêm com múltiplos muito altos. Fizemos lá atrás o IBMEC, chegamos a olhar uma ou duas coisas mais assim recentemente, que ficamos bastante satisfeitos com a decisão de não fazer a posteriori. E o presencial é um momento difícil, né? A gente acha que no preço adequado poderia ser. E os transformacionais são sempre bem-vindos, acho que eu já falei isso muitas vezes aqui, mas tem que ser nas condições boas, nos preços adequados, né? Então, eu diria que a gente chegou a olhar isso ativamente há um ano atrás e queríamos muito fazer. Continuamos achando que tem um grande valor nisso acontecer, mas acho que tem um momento de rearranjo, está todo mundo olhando o seu dever de casa, dentro de casa, para entender quais seriam essas coisas justas e, eventualmente, no futuro, essas conversas voltarem. Tá? Não acho que tem alguma coisa premente nesse momento, não. Tá? Rossano.
Vinícius, tudo bem? Obrigado pela pergunta, cara. Quanto à caixa, cara, a tendência é continuar o crescimento, tá? Olhando ano contra ano, a gente vê o segundo semestre evoluindo tão bem quanto foi o primeiro semestre. O segundo semestre tem a sazonalidade um pouco diferente do primeiro, uma geração um pouco mais baixa, de forma geral, contra o primeiro semestre, mas na visão ano contra ano, se continua a tendência bastante positiva. A gente. Como a gente falou aqui, o Edu falou no anúncio de dividendos, né? Isso demonstra claramente a nossa confiança na capacidade de geração de lucro de caixa para os próximos trimestres, junto com uma redução aí da nossa alavancagem, né? Parte do que você falou, né? Tem a expansão do EBITDA, eu mencionei lá o EBITDA contábil ex-FRS, né? Que vem crescendo muito ano contra ano, né? A gestão de capital de giro feito muito em linha, né? E o CAPEX que continua a redução aí ano contra ano, né? Então, a gente continua vendo o segundo semestre também bastante positivo na visão de caixa.
Excelente. Obrigado, pessoal. Bom dia.
Obrigado, Vinícius.
Nossa próxima pergunta vem de Lucas Nagano, do Morgan Stanley. Por favor, senhor Lucas, seu microfone já está liberado.
Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar as perguntas. A gente tem duas também. A primeira é sobre o follow-up do ticket médio do próximo semestre. O semestre do ano passado foi quando teve essa virada de preço na Edux. E vocês enxergam assim que esse crescimento de duplo dígito pode se manter sustentável? E até quando isso deve se manter? O segundo é se vocês podem recapitular os fatores que levaram à queda de margem premium. Obrigado.
Obrigado, Lucas. Eu vou falar aqui sobre a primeira e passar para o Rossano aqui para falar sobre a questão do prêmio. Então vamos lá. A questão do ticket, o que que a gente tem aqui, né? E acho que são realidades muito separadas no AD e no presencial, então vou falar separado sobre isso, né? Quando a gente olha o presencial, o que que acontece? O setor tá esmagado, né? Então a gente que é muito eficiente tem muitas vantagens pelo fato de sermos muito grandes, de diluir desde os custos corporativos, o meu salário, mas também o custo de tecnologia, que hoje é uma coisa absolutamente fundamental para você ser competitivo no ensino superior. Mesmo assim, você olha os nossos números aqui e eles são apertados, né, no presencial. Então, imagina alguém que não tem essa nossa capacidade ou a nossa eficiência, a nossa capacidade de redução de custo e eficiência. Então, essas pessoas estão sofrendo, né, e a gente nota, assim, normal. Quando você olha, né, a gente tem um share que não é tão grande assim na hora que a gente olha o Brasil, mas normalmente nos lugares que a gente está, a gente costuma ter um share razoável daquela praça, né? E aí a gente vê que a gente mexe preço, né, e a gente monitora o preço dos concorrentes o tempo todo, e o concorrente tende a vir junto, né? Normalmente os concorrentes cobram menos do que a gente, 100, R$ 150 ali, e na hora que a gente mexe, acho que a gente está criando um alívio para as pessoas que a gente compete. Isso tem um movimento natural de curva de custos, né? As pessoas estarem se ajustando para voltar a ter margens positivas, às vezes até contribuições marginais, né? Margens brutas positivas que a gente enxerga nisso. Então, é um movimento que precisa ser feito. A redução de oferta no mercado, com uma ligeira melhora de humor da demanda, faz com que isso aconteça naturalmente, e a gente então vê esse movimento seguindo, né? A gente teve, estamos na terceira captação. Hoje a gente está cobrando no M7, né, no preço de longo prazo do presencial, mais do que há um ano atrás, que era muito mais do que um ano antes, né? Então a gente está tendo um aumento em cima do que houve no ano anterior para os calouros no que a gente está contratando no médio prazo. Além disso, tem a questão dos veteranos, onde a gente repassa os nossos custos, né? Então a gente repassa a inflação ali para os veteranos. Então, quando você tem um mix, né, e ainda mais com uma questão anterior aqui que falou de o que a gente tinha de turmas antigas e turmas novas se formando, turmas novas vindo com preços maiores do que as turmas antigas, né, que é o efeito contrário do que a gente tinha antes do FIES. Então, a gente vê uma dinâmica de ticket do presencial seguindo positiva para frente. Quando você olha o AD, a situação é um pouco diferente. Esses dois dígitos que você enxerga ali, né, estão muito correlacionados a gente ter tido um aumento grande no ano passado. A gente está falando de novo ali, bem importante isso, né? Por que que a gente coloca o ticket do aluno com mais de um ano de casa? Porque esse aluno com mais de um ano de casa, ele já não tem mais efeitos de contabilização do disco, um desconto, não sei o que. Então fica uma coisa que é laranja com laranja. As pessoas conseguem olhar e conseguem de fato entender a tendência. É assim que a gente acompanha aqui dentro, né? Então, às vezes você tem uma queda de ticket na hora que você pega a média como todo, às vezes você tem uma subida de ticket na hora que você pega a média como todo, que não tem nenhuma correlação com o retrato da realidade. Então, essa questão do ticket mais um ano é o preciso, né? E aí, o que acontece hoje com o cara que está fazendo um ano? É o cara que a gente aumentou muito ano passado, no momento de não elasticidade. Tá. Então, um pouco que o Marcel comentou anteriormente, então, a captação de hoje no EAD, ela tem um ticket menor do que tinha um ano atrás. Tá? E, de novo, óbvio que a referência era alta, era o momento que a gente estava aumentando, então ser menor é natural. Os veteranos têm um aumento lá proporcional ao nosso aumento de custo, né? Então é uma massa grande, mas como você está tendo uma massa muito grande entrando, né? A gente teve captações fantásticas, tanto no primeiro tri como no segundo tri, como estamos vindo no terceiro tri agora no EAD, a massa de alunos entrando com tickets um pouco menores que o ano passado, né? Então, esses dois dígitos, é improvável que na hora que essa turma chegar a um ano, isso seja replicado ali, né? Eu acho que você olha a nossa média, como tem muito aluno veterano também, é possível, né? E aí, de novo, tem que ver muito evasão e mix e turma, etc., mas é possível que esse número acompanhe a inflação. Com uma inflação mais baixa, a nossa vida fica muito mais fácil, né? Quando você tem uma inflação na casa de 10%, você repassar 10 é uma coisa. Quando você tem uma inflação de 4% e você falar de aumento de 5 ou de 6 é outra coisa, e uma conversa completamente diferente, tá? Então, resumindo assim, longo discurso meu aqui, primeiro, presencial, a gente acha que é uma trajetória que sim vai continuar. O EAD ainda depende muito de dinâmica de mercado, né? Esses dois dígitos, 13%, não acreditamos que vai ser replicado. Talvez até seja no terceiro trimestre, não sei a conta que está. Talvez até seja no curto prazo aqui, mas certamente daqui a um ano não é isso que a gente vai estar vendo. Tá bom? Conversando sobre o prêmio lá.
Obrigado. Bom dia, Lucas. Tudo bem, cara? Sobre o impacto na margem do prêmio, né? Tem dois fatores relevantes aí que aconteceram impactando a margem nesse semestre, cara. O primeiro eu já falei, né? Sobre o FGFiés, né, na pergunta do Samuel. Então não vou investir mais tanto tempo nisso. O segundo ponto, cara, é o impacto basicamente dentro do nosso DNA da remuneração variável da companhia, né? Como vocês acompanharam, ano passado foi um ano mais duro para a gente, principalmente em comparação com as metas internas, então foi um ano de remuneração variável muito baixo. Esse ano a gente vem entregando acima do plano aqui interno da companhia. Isso tem um impacto relevante aí para a remuneração variável, que deixa a gente bastante feliz, tenho certeza que vocês também, mas acaba tendo um impacto na margem do premium dos negócios que sente esse movimento. Tirando esses dois fatores, acaba que a margem é mais ou menos 2 pontos percentuais aí no premium também. Tirando esses dois fatores, a margem do negócio fica praticamente estável aí contra o ano anterior, né? Numa visão de longo prazo, a gente sabe que a medicina tem uma certa pressão na margem pela maturação dos cursos, né? Você está crescendo mais nos cursos mais médios, conforme esse curso for maturando, você tem uma pressão de custo maior. Ao mesmo tempo, o ganho de escala, né, o crescimento do negócio, vai offsetando e trazendo um ganho de margem que deve offsetar esse efeito, tá? Então, basicamente, o impacto aí nesse semestre é muito concentrado nesses dois fatores que a gente comentou.
Entendi, Rossana, parente. Obrigado aí. Bom dia.
Obrigado, Lucas.
A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Eduardo Parente para que faça as considerações finais da companhia. Por favor, senhor Parente, pode prosseguir.
Pessoal, muito obrigado, gente. Muito obrigado pela atenção hoje, muito obrigado pela confiança, muito obrigado àqueles que acreditaram na gente, resistiram aí nesse inverno, né? Que acho que se encerrou, podemos falar nisso, né? A gente está muito, muito animado com o Brasil, muito, muito animado com o que a gente tem visto nas conversas em Brasília, a gente está animado com o que a gente tem visto nas nossas salas de matrícula, com as pessoas voltando a falar de futuro, voltando a falar de uma vida melhor com o ensino superior, com a educação, com perspectivas de mais dignidade, de aumento de renda, de aumento de possibilidade da vida, né? Então, Acho que a grande mensagem nossa, acho que é isso, né? A gente, nesses 5 anos, evoluímos, somos uma empresa completamente diferente, temos a tecnologia do nosso lado, e acho que a gente abraçou isso de forma, sem falsa modéstia, muito competente, que isso ajuda a gente em tudo, desde o lado que a gente falou muito aqui de alavancagem operacional, de custo, mas também do lado de qualidade, do lado do aluno sair aqui com muito melhor formado, com uma experiência melhor, com possibilidades melhores no mercado, né? Então, acho que é o início, né, de um novo tempo, e acho que se havia dúvidas aqui com relação à robustez do portfólio que a gente falou, acho que nesse terceiro semestre, no terceiro trimestre de EBITDA, está crescendo mais que 20% ano contra ano, acho que a gente está demonstrando isso muito forte, né? Mostramos a resiliência no período de baixo, agora estamos mostrando o potencial e a alavancagem no período forte, né? Acho que, de novo, na hora que a gente pensa em Brasil, é isso que a gente quer uma empresa de resiliência no momento duro e que tem um crescimento ainda superior aos crescimentos da economia, que é o que a gente está mostrando que a gente é capaz de fazer. Tá bom? Então, de novo, muito obrigado. Agradeço demais a confiança. Acho que tem muita coisa boa vindo pela frente. Tá bom? Obrigado, gente. Bom dia, bom fim de semana.
A videoconferência da Edux está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.